Ultra Combo, o podcast mais em duas dimensões da podosfera.
Aê! Aê!
Só a pessoa mais animada aqui, pô.
É tipo os caras do Rogue Legacy, né? Que só vem em duas dimensões. E eu sou o Floyd, o decepcionado. Habilidade especial, ter uma bela memória afetiva.
Eu sei como você sente.
Ah, cara. Nossa senhora, só.
Caralho, você consegue sentir uma decepção, né? Na voz, assim, um pesar.
Nossa, sabe? Velho.
E eu sou o Camargo, o robô fantasma. A habilidade especial, ser contratado pra destruir o computador que a agência que me pediu acabou hackeando.
Que?
Caralho!
Como é que é o negócio?
Mais complexo que Dark. Entendi nada, mano.
Tô pegando okay. Meu quadro aqui já desenhando ele pra ver o que é.
Eu tô com aqueles, com várias fotos ligadas por barbante vermelho, sabe?
Aquelas linhas assim que você vai amarrando numa foto.
Eu sou Denzel Augusto, um herói de metal. Habilidade especial, ter uma super equipe no Japão, mas ser um carinha de óculos escuros nos Estados Unidos. Isso vai fazer sentido quando eu falar do jogo, tá?
Mas sabe que no Japão, todo mundo é uma super equipe. Você sempre tem, cara.
É, e fazendo dancinhas pra ativar a roupa especial, né?
Vai. Apesar que também tem aqueles lobos solitários, tipo Machine Man, tudo mais, mas aí é ponto fora da curva.
É, a gente vai falar.
Você anda em volta de quatro amigos.
Calma, a gente vai chegar lá.
Aqui é o Rafa, o clone de Mega Man. Habilidade especial, morreu pra um chefe que já derrotou de primeira.
Ah, mas isso é a vida, né, cara?
Essa é minha sina.
Isso não é uma habilidade especial.
É. Habilidade de...
É uma característica. Só não é especial.
Isso.
É, ela é só uma habilidade. E hoje nós vamos vasculhar o obscuro mundo das duas dimensões. Vamos cair em plataformas, vamos ficar presos em cenários por falta de cartões. Vamos bater numa galera em espaços minúsculos. Vamos fazer uma cópia da cópia melhor do que a cópia. E ser membro de uma super equipe de resgate by Manchete. Porque hoje nós vamos falar de jogos de plataformas undergrounds.
Aí, eu sou underground.
Mas antes de iniciar o cast, quero convidar vocês a nos seguir nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, como Ultra Combo Pod. Nós temos lives na Twitch, no twitch.tv/UltraComboPod, quase todos os dias. A gente lança, às vezes, uma programaçãozinha no Instagram, mas pode seguir a gente lá na Twitch, que pô, bota aquela notificaçãozinha que você vai sempre saber que estamos aí fazendo grandes lives, ó. Dança terminando grandes jogos, eu não, mas isso aqui é a vida. Também você pode nos apoiar seguindo a gente lá no Spotify, cara, seguindo. É até uma forma mais fácil de você compartilhar com um amigo o nosso cast aí, ó. Pô, passa um programa no Spotify pro seu colega e, pô, tem lá todos os episódios. Ajuda, e ajuda a gente demais, seguindo e ouvindo, né? Pô, dá essa forcinha pra gente. E caso queira apoiar financeiramente, pode dar aquela inscrição com a sua Prime lá, a sua Amazon Prime na Twitch. Pô, é gratuito, seja você que já tem a Prime, só dá uma assinatura lá. Ou não, caso também queira dar o seu rico dinheirinho, pô, nós temos um plano de assinatura no PicPay, que com assinatura de 1 a 15 reais, que dão direito a alguns bônus, é um grupo exclusivo, citações aqui no cast, cara, e o nosso doador master aqui é o Kilton Fernandes, do Metal Mantra. Um abração pro Kilton, a culpa é dele que nós estamos aqui toda semana, gente. Sigam o Kilton também, e se façam como ele, ó, deem o seu dinheirinho pra gente, mas não precisa também ser todo esse dinheiro. Quem puder doar com um real, pô, é muito importante pra gente saber que vocês estão dispostos a gastar o seu dinheirinho aqui pra nós produzirmos um conteúdo cada vez melhor pra vocês.
É isso aí.
E estamos com uma pesquisa para direcionar melhor o nosso conteúdo aqui do Ultra Combo, gente. Um formuláriozinho rapidinho ali, a gente vai deixar em todas as nossas redes sociais, está na postagem, vocês que já não seguem. Pô, a gente pede muito que gaste ali seus dois minutinhos para preencher esse questionário, para a gente ver o que é melhor para vocês, como a gente pode agradar mais você, querido ouvinte. Então, poxa, até o dia 15 de fevereiro a gente ainda vai estar, a gente não vai estar fechando o formulário ainda. Depois disso, poxa, se você ouviu depois, fica para uma próxima aí, quem sabe a gente não faz uma campanha o ano que vem. Mas enfim, cara, a gente agradece desde já e muito obrigado e bora pro cast! Música. a nossa ideia hoje aqui, então, galera, é falar daqueles jogos 2D, cara, todo mundo jogou muito disso, mas aí quando você vai chegar na sua galera lá e falar, pô, vocês jogaram, você viu todo mundo hoje em dia aqui falando, pô, você jogou Last of Us 2? Joguei. Você jogou The Witcher? Joguei. Jogou Sky? Agora, você jogou, porra, joguinho X lá do Nintendinho? Nunca vi. É, e você tem aquela sensação que você é um dos únicos que jogou. Cara, você nunca foi o único, né? Esse jogo chegou até você, alguém jogou junto.
É, isso na verdade, esse cast aqui é mais pra gente perceber que a gente não é maluco, né? Que a gente acha que só a gente jogou um jogo, só a gente viu, sabe? Tipo, a TV tava desligada.
Tipo, Raisa, né?
E a gente, olha, mãe, que jogo legal. Ela é, meu filho, que jogo legal.
Você viu aquele episódio do Chaves que ele voa com balão quando o seu Madruga dá os balões pra ele segurar? Cara, eu não, todo mundo que eu falo isso, ninguém viu, mas eu vi.
Caralho, eu não
vi. Você pode estar também, Floyd. Você pode estar usando drogas.
Não, cara, o seu Madruga dá um monte de balões pra ele e ele voa.
Você vê que quando o Floyd viu isso, ele tinha o quê? Uns 30 anos já?
Ah, até a foto. Ouvinte, se você viu isso, cara, comenta. Mas enfim, Camargo, qual é o jogo underground 2D aí de plataforma que você vai nos trazer?
Cara, eu vou trazer pra vocês um joguinho que nem eu conhecia. Eu ganhei esse jogo e eu ganhei ele num pacotinho. Veio o Unepic e o Mini Ghost. Mini Ghost, o jogo que eu tô trazendo hoje, que foi feito pelo Unepic Fram, o criador do Unepic, né? Duh. E, cara, a história de início dele é essa confusão toda da minha abertura. Um cara, ele tá sem trabalho, ele é de uma agência lá de robôs que explodem coisas, e ele liga pra um hacker, pro hacker hackear o computador de uma estação espacial, pro governo ligar pra ele fornecer a pessoa que vai destruir esse computador maligno.
Eita, caralho!
O cara, ele cria o problema porque ele vende a solução.
Nossa, hein? É tipo aquela galera que hackeia o Facebook e falou, seu Zuckerberg, hackeia o Facebook, ó, me dá um emprego.
Me dá um emprego, é quase isso. Aí você vai jogar com a robozinha branca, que não tem nome, mas eu vou chamá-la de Ghost, porque...
Tá no nome do jogo.
Nome do jogo, né? Então eu vou chamá-la assim. E, tipo, você vê o desenho dela, uma robozinha com uns dread de LED, mó da hora. Cara, é um bichinho pixelado, muito fofinho, mas não tem nada a ver com os desenhos mangazinho que fizeram na abertura. E, cara, esse jogo, ele é muito feito inspirado no Nintendinho, tanto em questão de gráfico, porque as cores são meio que limitadas por cada tipo de fase, tem uma cor específica.
Acho que são 16 cores, né, Nintendinho?
Nintendinho eu não lembro, cara, de cabeça, mas eu acho que é por volta, são 16, é pouquinha coisa, eu não lembro de cabeça agora não. Mas, cara, é bem limitada a quantidade de cores por fase, tem sempre uma cor mais predominante. Eu achei maravilhoso, porque dá pra ver que a pessoa fez sozinho, basicamente, isso aqui, porque os gráficos também, os robôs, inimigos e tal, é tudo muito simplesinho. Ele colocou um pouco mais de esforço em um ou outro personagem, mas é muita coisa simplesinha, tipo um robozinho que anda de um lado pro outro, mas sem rosto, sem nada, ou então uns jatinhos de gás que caem de um cano. É muito bonitinho, assim, ele dá uma certa nostalgiazinha. E eu descobri uma coisa, depois de jogar ele, que ele tem um editor de fase e editor de gráfico também. Você pode criar o seu personagem customizado, você pode criar uma animaçãozinha pra ele, pra colocar uma frase, tipo, ai, que raiva, e daí ele, seu personagem vira, sei lá, um polvo, porque eu desenhei um polvo ali, ele vira um polvo na hora da frase. Ele tem algumas coisinhas de customização que eu não cheguei a mexer, eu só vi agora fazendo pesquisa pro cast. Eu fiz uma live desse jogo, eu tinha jogado ele há muito tempo e eu fiquei travado numa parte. Eu falei, não, vamos jogar em live pra mostrar o jogo pro pessoal e pra ver se eu saio dessa parte. E eu fiquei travado de novo na mesma parte.
Pra ver se alguém jogou e te dá uma dica, né?
Dica ali, né? Não, faz isso aqui. Aí eu resolvi ver uma pessoa jogando na internet e eu fiquei muito puto. Porque eu demorei o quê naquela live? Umas 2 horas?
Por aí.
Cara, eu levei umas 2 horas naquela live e a pessoa venceu o jogo em 27 minutos. O recorde mundial é 16.
Mas é speedrun, conta, vai.
Então, e aí o cara pode ter tirado o jogo também, né, velho?
Mas aí que tá, eu descobri o que eu não vi. Tem uma parte que eu vi que eu falei, nossa, tem um poço de fogo, não tem saída. Aí eu voltei e continuei a explorar. Eu devia ter ido no poço de fogo porque ali, na verdade, era um boss. Ia descer uma portinha, ia vir o boss. Quando eu matasse o boss, eu ia ganhar o cartãozinho pra acesso ao nível 2. E eu fiquei preso, que eu, caralho...
Ao nível 2?
O jogo ele é meio curto, são 4 níveis só. O cartão do primeiro nível, você acha ele no meio da fase. Aí, o nível 2, 3 e 4, na verdade, você precisa enfrentar boss. Aí, beleza. Aí, depois do quarto nível, vem o boss final, que é o computador que você tem que destruir. Mas, cara, eu achei o primeiro cartão numa caixa, daí eu falei, todos os cartões vão estar em caixas. E não, a partir dali tinha boss, mas eu nem sabia que tinha boss. Eu vi um negócio com fogo no chão, falei, eu não vou pular ali, não tem como voltar.
Rapidinho, Camarguinho, esse jogo é de que ano?
Ele é de 2017.
Ok, E eu tô vendo aqui, tem muita coisa, uma coisa meio Metroidvania, assim, que tem um mapa, portas fechadas,
chama muito encontrar. Sim, vai e volta, muito backtracking, né?
Você vai isso. Achar equipamentos pra destruir galõezinhos, você vai achar equipamentos... Eu tinha uma parte inteira que eu joguei no escuro, porque eu não tinha o óculos que me deixa ver a fase e que ia facilitar 300% o jogo ali.
É, e, assim, eu tô vendo que ele coleta, a personagem coleta uns pontinhos de experiência e tal. Isso é o quê? Você compra coisa em loja, passa de nível?
Os quadradinhos amarelos, você vai comprando coisas em lojas, tanto espaço para guardar mais quadradinhos amarelos, quanto melhorias de arma e etc. Mas a experiência, quando você enche a barra, você ganha um ponto a mais de vida. Então, dependendo da quantidade de experiência ou dos itens que você vai carregando, você pode aumentar a sua quantidade de vida. E uma coisa que eu adorei é que, tipo assim, um dos primeiros itens que você pega é um botão de reset, que você vai teleportar pro início do jogo. E duas salas do lado do início do jogo tem uma sala de cura, que é maravilhosa ali, porque quando você tá precisando muito, você vai lá, se cura e volta pro jogo
porque
onde você
é
tava.
Porque é você, né, Camargo?
Não, até os caras da speedrun já usou pelo menos uma vez aquela sala. Ela é muito útil.
Ah, tem uma robozinha que cura, né?
Sim, eles ficam fazendo um...
É, eu vi em live, né?
Esse atraca em você que nem se fosse coelho, e daí eles curam você.
Não, pera aí, Camargo.
É sério, eles ficam andando um pra frente e pra trás ali.
Não, Camargo.
Sai, coelhinhos.
O cast de sexual foi o 69, Camargo. Não
já passou, mais aqui.
Já passou, foi dois atrás.
Só pra... É que eu vi aqui na internet, tá na interatividade, que o Nintendinho ele possuía 64 cores, cara.
É isso tudo.
Quantas podiam ser usadas... quantas podiam ser usadas ao mesmo tempo? Que tinha uma limitação por tela.
Mas 9 delas... Ah, enfim, cara, não sei.
Eu sei que são 64 cores, mas tipo, por tela eles tinham uma limitação que eu acho que... Aí sim, era 16 ou 32, eu não lembro agora.
Mas, cara, esse... Não, vou falar pra você que o legal desse jogo, que se você falasse pra mim que esse jogo tem... A gente tá numa onda, há uns anos, de jogos retrô, 8-bits e tal. Só que todos assim, ou uma grande maioria, parece que são jogos que homenageiam aquela época. Porque melhora muita coisa daquela época.
Sim.
E tipo, esse parece que de fato foi feito naquela época. Parece que de fato ele tá rodando no Nintendinho. Não joguei pra dizer que ele não é divertido. E como tem muito jogo divertido no Nintendinho, não é nenhum demérito ele parecer que tá rodando no console nativo, né?
Os gráficos, eles são mega simples.
É sempre a galera desenvolver esse tipo de jogo, né? Tenta evocar esse sentimento que a gente teve jogando jogo 16, 8-bits, né? De... a música é esses, né, esse tipo de música, a arte, até o gameplay, pelo visto aqui, só tem o quê? Um pulo e o tiro, né? E beleza, tem os botões de menu e tal.
É, o pulo, o tiro, os itens você só pega pelo menu. Alguns itens, eles acontecem independente de você querer usar ou não. Por exemplo, peguei uma faca. Se um bicho encostar em mim, eu levo dano, mas ele leva dano também. Então, tipo, eu não preciso ativar ela, ele já é ativo passivamente.
É no nível até, então, que você poderia jogar esse jogo no controle de Nintendinho, quase, sabe?
Tranquilo, tranquilo.
Da quantidade simples de botões, assim.
E ele tá muito bem ambientado, velho. Eu não cheguei a ver a live do Camarguinho, assim, vi por cima.
Eu vi por um tempo, mas o Camargo ficou indo pra lá e pra cá e não ia pra lugar
nenhum. Eu não sabia do boss, cara. Eu não sabia do boss, desculpa. Eu sou burro.
Não, sacanagem.
Dan, você conseguiria comprar o jogo, terminar antes do Camargo e falar pra ele como que...
Devia ter feito isso, inclusive. Ó, pra quem quiser comprar, esse jogo tá R$4,29 na Steam, tá super baratinho.
Sério, mano?
Sério.
E ele saiu pra quê, Camargo? Ele é só pra PC?
Eu só joguei ele no PC, eu não sei se ele tem outras plataformas. Acredito que seja só da Steam mesmo. É, plataforma PC só.
Ah, bacana.
PC, Microsoft, tá?
PC, Microsoft, é o que a gente entende como PC.
Então o Dan já não conseguiria jogar.
O legal é que a menininha, o robozinho da capa não tem nada a ver com a personagem.
Nada a ver, cara.
Padrão.
Não, cara, mas pô... Não,
se é pra ser retrô, tem que ser retrô. Direito,
é, né? Plataforma é, dois, capa é tipo as capas do Atari, né?
É igual o Mega Man, as capas europeias dele, que é um cara vestido de robô com um laser na mão, uma arma e tal. Você vê um...
Pega as fotos do desses Final Fight, Streets of Rage, é uma puta batalha épica na rua e você vai ver, não que é ruim, mas que não tem nada a ver com o que tá na capa.
Você baixa uma pessoa que tava de boas na rua passeando.
O cara tá dormindo no banco da praça, pensando nela.
Caralho.
Nossa.
Mas é isso então, mini ghost.
Como eu falei, o jogo ele é curto, ele são 4 estágios, no final do 4º estágio você vence o computador, e é isso, todo mundo diz, parabéns, você venceu, não sei o que, o cara fala que depois ele vai te contratar, mas a história acaba ali, não tem um depois.
Ô,
a gente tem que fazer um esquema desses quatro jogos aqui, cada um pegar um e fazer uma live, mas não pode pegar o seu, velho.
Ah, olha o Ford querendo se safar.
Não, porra.
De um jogo pois bosta. É,
né? Diz não, aí, não, Ford. Não, mas velho, não. Pior que você puxou, Dance.
Isso, exato. Acende e puxa, prende e passa.
O Floyd ali na.
Caralho, o Dance
4h20 agora. O Dance tá on fire.
Me chamaram de conservador um cast inteiro, eu tenho que ir.
Dance 4h20 aqui, hein?
Hashtag Dance 4h20.
Então, Floyd ali com seus. Ah, eu tinha o quê? Uns 10 anos. O jogo já era. O jogo é de 95.
Nossa, anos 50, né? Ah, ok.
95 você tinha 20.
Não, 95. Eu tinha 95, eu tinha 9, mas eu joguei ele com mais de 10, eu lembro disso. Mas enfim, cara. Vou na locadora, assim, eu nunca tive muita afinidade com o personagem, né? Só pra falar, pô, essa galera dos quadrinhos e tal, respeito todo mundo, gente. Mas eu não nunca. Eu primeiro soube que era um jogo pra depois saber que era um personagem grande, tinha quadrinho. Depois teve o filme, se eu me engano, não sei se foi depois. Mas aí, beleza, fui lá, aluguei o cartuchinho ali na clássica Sonic Games ali em Goianazes e voltei pra casa com Spawn, cara.
Deixa eu abrir isso aqui, peraí.
O Soldado do Inferno.
É, Todd McFarlane, Spawn the Video Game.
Você fala Spawn e vem a narração do cinema em casa lá do SBT. Spawn, o Soldado do Inferno.
Soldado do Inferno, né?
Eu só conheci Spawn por causa do filme, velho. E por causa de um jogo do Play 1 que é horrível também.
John Leguizamo como é que é o nome dele?
É o
Malebolge.
É aquele palhaço bizarro.
É, eu esqueci o nome do palhaço.
É o Malebolge.
É o Malebolge, isso.
Então, cara, aí beleza. Mano, a capa é muito bonita do jogo. A arte do jogo é muito bonita. Eu vou falar, graficamente o jogo é muito bonito. E eu me lembro, cara, que eu me diverti muito com esse jogo. É, não lembro de ter caderninho e tudo mais, anotando password, anotando golpe, que você descobre os golpes assim no meio do nada, né? E naquela época não tinha internet pra você consultar os golpes. Então você foi lá e deu um Hadouken segurando o bloqueio, com soco ele soltou um rainho. Você, opa, pera aí, caderninho, Hadouken segurando o bloqueio, sai rainho. Ok. Cara, é um jogo, vamos colocar assim, muito bonito. Ele é de 95, vamos colocar que 95 era o fim da vida do Super Nintendo. Então, graficamente, os jogos já estavam mais bacanas. É, ele não chega nem perto de um Donkey Kong 3, que eu acho que é um do ou Mario RPG ou Yoshi Island, que ali eu acho que é o ápice do Super Nintendo em termos gráficos. Mas ele é bonito, cara. Ele é legal. O Spawn tá muito bem feito.
Não, eu ia falar, a pixel art dele aqui tá muito bem feita. Os demônios estão bem detalhados. Tem um aqui que ele é uma junção de cabeça de demônio correndo atrás dele. Ficou muito foda.
Então, cara, aí beleza. É um jogo muito bonito, tá? Tem uma história até que ok pra esses heróis, que ele tem que salvar algumas crianças que estão sequestradas. História rasa pra cacete, mas ok.
É o que eu ia dizer, história do jogo do Michael Jackson, pô. Pera aí.
Pior.
Caralho. Mas é, entendeu?
O Michael Jackson salvar 13 crianças é muito mais errado que um Spawn. O que não estaria caralho falando hoje?
Você tem a cria do inferno e você tem o Michael Jackson salvando. Pô, é melhor que o Spawn vá salvar, então.
É melhor a criatura do inferno, cara.
Deve ter um plot twist, é o mesmo jogo, né? Só que por visões diferentes.
ele tira a máscara, não é o Al Simons, é o Michael Jackson. Cara, mas
enfim. O Michael não tava salvando, ele tava roubando as crianças e o Spawn tem que salvar.
É o vilão, né?
Porra, isso seria um jogo muito foda. Spawn versus Michael Jackson, cara. Porra, isso ia ser muito foda.
Caralho, ouvinte, desculpa, a culpa é minha, tá? Essa brisa inteira aqui. A culpa é toda minha.
É, voltamos ao Spawn aqui, cara. Ele é muito bonito. A arte do jogo é legal, a capa do jogo é legal, a trilha sonora do jogo.
Vocês estão vendo esse mas gigante vindo aí.
A trilha do jogo é bem legal.
Dá pra ver.
Mas...
aí, fez a curva.
Na execução do jogo, nossa senhora. Cara, o pior é que, eu não sei, eu tinha coisa melhor pra jogar naquela época, cara. Mas eu me lembro que eu me diverti muito jogando esse jogo. E aí, hoje, eu falei, pô, vamos falar de Spawn, vou rejogá-lo, né?
Cara, você vê que a física desse jogo é toda bugada, velho.
Eu gosto de ouvir a voz do Ford falando, ele tá se questionando quem ele era. Tipo, porra, era divertido. Eu passava tarde jogando aquilo ali.
Cara, eu joguei muito, cara.
Minha vida é uma mentira nesse momento.
Mano, eu passei tarde pra passar um chefe. Eu lembro disso, que tava eu, meu primo, o Wellington, que eu citei no cast de Streets of Rage, ele até mandou um... o primo que você falou era eu? Era você sim, Wellington. A gente ficou horas jogando, cara, esse jogo. E tava legal, tava divertido, difícil. fácil e tudo mais. Eu lembro de entregar esse cartucho na locadora satisfeito, sabe? E falar, porra, joguei um jogo legal, eu não terminei ele na época, não vou terminar ele nunca. Mas assim, cara, não sei quem jogou na época, deve ter sido bem legal. Porque, cara, eu me diverti, ele é bonito, ele é fácil. Mas na execução, cara, os golpes saem lentos. Ele tem uma mecânica de, um soco muito fraco, um soco médio e um chute. E aí, ele tem muitos golpes.
Ele é tipo um beat'em up, né? Ele parece... não é que é tipo um beat'em up, mas tipo...
Ele é um beat'em up, é uma plataforma 2D em beat'em up ali, né?
A progressão parece de um beat'em up, mas quais botões? O que é que eu posso fazer no jogo assim?
Então, você tem um botão de pulo, que não é o botão pular pra, não é o botão de cima, é um botão B, no caso do Super Nintendo. E aí tem um botão de soco fraco, soco médio e um chute. Quer dizer, soco forte, né? Soco fraco, soco forte e soco. E tem um botão, o L, o R é defesa. Que geralmente os golpes especiais você legal. Dá segurando... Tem uma variedade de golpes muito legal. Você consegue fazer tipo uns, acho que 7, 8 golpes assim especiais. Contando que nessa época o Ryu tinha 2, 3. Não é, né? Tipo, deram uma caprichada. Os boss, alguns são legais, cara. Os iniciais é ridículo.
Ouvintes, vocês ouviram aqui pela primeira vez. Spawn melhor que Ryu. Isso foi...
Mas porra, olha a fisionomia do Spawn, velho. Olha a capa do Spawn e olha o Ryu, velho.
Spawn tá no Mortal Kombat, inclusive.
Então, só um detalhe aleatório. No Afternet aí, no novo?
Spawn tá no Soul Calibur também.
No Soul Calibur, não sei.
Não, o Spawn, ele é um puta personagem, cara. É tipo, foda a capa dele.
Sim, ele tava no Soul Calibur 2, ele era o personagem exclusivo do Xbox.
Ah, nossa. Mas aí, quem jogou Xbox original, não é mesmo? Então.
Tá, eu já joguei, eu só não tive uma, mas eu joguei.
Mas jogou na Feira de Games, Museu do Videogame.
Mas vamos lá, Ford, deixa eu te perguntar sobre o Spawn. A relação com o personagem do nenhuma, tu só pegou porque era uma capa legal.
Nenhuma, cara. Meu primeiro contato foi o jogo.
Olha aí.
Uma boa, mas assim, na capa do jogo e fica interessado.
Uma boa primeira impressão.
Não, cara, depois, acho que até, acho que na época que eu joguei, eu já tinha visto o clipe do Pearl Jam. Cara, eu acho que eu joguei isso, não foi mais 97, assim. Porque eu lembro de já ter visto o clipe do Pearl Jam, do The Revolution e a capa do Korn, do Follow the Leader, que foi todas feitas pelo Todd McFarlane. E eu ficava, porra, a arte desse cara é foda. E nessa época que eu ficava desenhando o Goku achando que sabia desenhar. Enfim, né? Cara, todo mundo teve
quem
essa
nunca,
fase.
Né?
Todo mundo teve essa fase. E eu ficava, porra, a arte desse cara é foda, velho. E aí eu vi a capa e falei, mano, parece com a arte desse tal. Depois que eu fiquei lá, Todd McFarlane, juntei as peças depois, né? E aí, beleza. E foi meu primeiro contato com o Spawn. Depois veio o filme. O filme é muito mais legal que o jogo. E o filme é ruim.
E olha que o filme é uma bosta.
O filme é ruim.
Exatamente. Cara, a minha memória afetiva do filme, eu vi ele muito pequeno. Falei, caralho, mano, que da hora.
Não, ele é muito engraçado.
Você vê hoje em dia, você... Mano, eu era criança mesmo, né? Porra.
Porra, quando os caras tá lá fazendo um ritual lá que aparece o palhaço. Como é o nome dele em português, velho? Eu não lembro.
Ah, enfim. Ah, em português ele fica, eu não faço ideia.
Ele se pergunta, por que Jesus fica com os melhores? Por que Deus fica com os melhores? Tipo, porra, velho. É um filme bom. É assim, dá pra se divertir.
Não,
ao contrário do
eu
jogo.
Eu acho que galhofa é diferente de bom. São coisas assim que...
Faça o seguinte. Assim como você fez com o jogo, dê uma chance ao filme hoje, você vai ver que é uma bosta. O filme é uma bosta.
O filme era uma bosta na época que ele foi lançado, cara.
Então, exatamente.
Mas enfim, cara, a execução do jogo era bem ruim, cara. Tipo, aí você vê que os personagens são um pouco grandes pro cenário.
Muito grandes.
Eles são grandes. Todos os personagens que chegam é um hit kill. Você mata eles com hit kill.
Isso é meio jogo do Power Rangers, né? Aquele...
O coisa dos personagens é legal que eles são grandes, porque eles quiseram fazer muito detalhe, tanto nos inimigos quanto no Spawn. Eles são muito bonitos, mas porra, velho, o tamanho deles. Sim.
Faltou uma tela de 1080p, velho.
Eles me lembram aqueles jogos do X-Men, do Marvel Super Heroes que tinha, o Off the Gems, e tinha um do X-Men também que você podia escolher vários personagens.
Sim, mas eles são bons, hein?
Não, mas só porque os personagens são grandes, tinha essa barra de vida parecida também.
Podia ter trazido ele, inclusive, né? Mas esse não é underground.
E era um beat'em up de verdade. Era um beat'em up, tipo, tinha sequência, tinha golpes especiais e tal.
Mas eles não eram plataforma, né? Eles eram estilo cenário do Streets of Rage mesmo, que você vai pra cima e pra baixo.
Não, é plataforma.
Não. Plataforma
2D.
E tinha como morrer também. Então, esse jogo parece um daqueles sem o orçamento, tá ligado? Pega um personagem B, né? Um personagem que... Na verdade, eu acho que o Spawn até fez certo sucesso. Se isso saiu junto com o filme, podia ter sido até uma ação alinhada, né? Tipo, a gente faz um jogo, faz um filme, sabe como é? Tipo, vai tentar promover o outro e tal. Mas o gameplay que eu tô vendo aqui, o cara só usa voador. O cara pula e dá um chute.
Então, tem muito esqueminha, porque, cara, é tudo... É muito one hit kill, velho. E a defesa dele é muito roubada. É, Ele tem inúmeras falhas de gameplay, velho. Tipo assim, tipo de você quebrar a sua experiência.
Isso a gente entende, porque pelo background do Spawn, pô, o cara é uma alma lá que recebeu poderes do próprio Capiroto lá pra ser o campeão dele. Então, isso daí até tá a ver. Só que, tipo, é ridículo o fato de você ser, tipo, Devil May Cry 2, que você pode zerar o jogo todo só usando pistola, e aqui o cara só usa voadora, né? E outra denúncia que eu tenho é que o cara está no inferno, o cara é o campeão de Satã, e ele não é imune ao fogo do inferno. Mas se o cara cair na lava lá do inferno e toma dano, porra.
E ele não pode cair na lava, tem isso.
Não, porra, cara. Como assim, cara?
Aí é limitação de jogo, é tipo o Mega Man que pisa no espinho.
A capa dele é muito foda, né, no lore do Spawn, ele não usa. Acho que só no Harugen ali.
É verdade, a capa dele tem toda a questão, né, a capa é viva, né, quase, se transforma e atravessa os inimigos e tal. E eu vou dizer, eu tô vendo que o personagem ele meio que pula e plana, que nem, sei lá, que nem aquele jogo de plataforma do Aladdin.
É, ele usa a capa pra isso, tipo Batman.
É.
Você pula e segura o botão de pulo, ele dá uma planadinha.
Ah, ele tem um wall jump, pô, foda, esse jogo é maravilhoso.
É maravilhoso em vídeo,
nossa,
né?
Nossa.
Tipo Days Gone.
Ah, vai se fuder.
Tipo Days Gone.
Eu vou parar.
Então, cara, falha muito, cara. Depois, quando você... No início do jogo, tem uma parte que você só tem que escalar nas paredes. É extremamente maçante, porque tem uns caras atirando, que tem a mira na tela. E você tem que pular num ponto exato, um nível de perfeccionismo de início desnecessário, que até afasta, tá ligado? Tipo, dá uma aliviada de início com o nível de perfeição. E aí, depois vai. Mas, tipo, você vê que é uma dificuldade que não era preciso, que não agrega. Tipo, dificuldade de boss, você fica, porra, é o boss. Agora, tem uns caras atirando em você e você subindo escalando na parede. É chato. Os personagens chegando, vem de dois em dois no máximo. Acho que até por limitação do hardware, vem poucos personagens. Então você...
Por tamanho também de tela, né?
É, você vira pra direita, soco. Vira pra esquerda, soco. E aí você vai passando, velho. Dificuldade, assim, de matar os personagens, zero. Tem alguns personagens que aparecem com uma arminha, mas enfim. Cara, tem um contador no canto da tela que até hoje eu não sei o que acontece.
Ah,
você usa magia.
Você quer acabar com essa solução, esse problema, que realmente tem um contador.
Você usa magia, ele diminui. Você morre, ele diminui. Eu já zerei esse contador e não aconteceu nada, tá ligado?
Na lore do Spawn, ele volta do inferno e ele meio que tem um contador de tempo, de vida, uma coisa assim, que ele tem que voltar pro inferno depois que esse contador zera, né? Nos quadrinhos, nos filmes, etc, né?
É, tipo Ultraman, tem que recarregar.
É, acho que ninguém nunca comparou o Ultraman com o Spawn, mas é tipo isso. É, exatamente. E eu acho que devia ser alguma mecânica nesse sentido, que se zerasse você morria, mas pelo que tu falou, zerou e não morreu, então não sei o que porra é.
Não sei, velho, mas...
Tá aqui 999 no gameplay aqui, inclusive.
Assim, cara, ele tava muito bonito na minha memória. Eu me lembro de ter passado muitos bons tempos com ele, de ter me divertido com família ali jogando Spawn, anotado o password. Você, ouvinte, que jogou nessa época, fica com isso, tá? Esse momento é precioso. Não estraga, tá ligado?
Não, mas tem uma galera que curte, pô. Tem uma galera...
Não.
Tem,
por exemplo, não, ninguém
gosta. Uma galera que gosta de passar raiva. Deus,
ninguém gosta, velho, disso aí, velho.
Não, ó, se o Leandro lá do Fermata chegar e dizer, eu joguei na época foda e era massa, joguei ontem e é massa também. Eu tenho certeza.
O Leandro é louco, tem uma galera, né?
Leandro é retro gamer.
Leandro gosta de Castle Revenge. Mentira, gente. O Leandro não é
esse. Caralho.
Leandro não gosta disso.
Ele jogou muito a sério.
Leandro jogou Castle Revenge.
Ah, mas até aí o Ford jogou... Como é o nome daquele outro lá? Fantasia?
Fantasia 2.
Fantasia 2.
Não, tem que deixar bem explícito 2.
É. Explícito. É. E pra quem não tá entendendo nada, escuta o nosso cast número 69.
Mas enfim, gente. Essa é a minha frustração em forma de desabafo aqui.
O jogo parece bacana, foi de injusto.
Não, o jogo parece bacana. Justamente o que eu pensei.
Não, bonito o jogo é.
Isso tem que dar por ele.
O pior é que eu me lembro claramente de ter me divertido com ele na época que eu joguei. Ah, eu não sei se é nossa passagem. O mundo dos games, porra, evoluiu pra caralho. De lá pra cá, de 95 pra cá, já passou mais de 2 anos.
Caralho, com certeza.
Ah, sim. Pode apostar nisso, Dan. Se eu tô falando. Mas assim, tá, até tipo, cara, nosso conceito de...
Quando eu falei isso lá do Altered Beast, jogaram pedra em mim.
Não, mas aí, cara, tem a questão de... eu concordo com você em grandes partes naquele cast, mas tava mais legal defender o
cara. Olha aí, esse cast foi comprado. Essa copa está suja.
Não, mas, cara, tipo assim...
Se vocês soubessem ouvir isso que acontece nos bastidores do Ultracom, ficariam enojados. Mas
sabe o que é pior, Altered Beast sai pro Play 3, se acha no Sega Genesis, até no Switch, no Play 4. Vai sair pro Play 5 em breve. leve.
Isso é tão ruim que morreu.
Não quer dizer que seja bom.
Spawn tá no Super Nintendo, cara, e foi esquecido lá, que é o lugar dele. Cara, tá certo que teve os do Play 2.
Cara, mas é foda que o Spawn, ele surgiu numa época, né, no quadrinho que...
Uhum.
É, eu esqueci qual a editora agora dele, mas foi, tipo, foi a primeira editora, assim, que juntou caras fodas, tipo o Seth MacFarlane e mais uns outros.
Fala. Image, se eu não me engano.
Image, isso aí, Image Comics.
Image Comics.
Juntou pra, tipo, pra juntar uma galera que, tipo, é, meio que era rejeitada na Marvel e na DC e falou, não, vamos criar nosso próprio selo aqui e mostrar que pode ter coisa fora da Marvel e DC.
Com jogos prostitutas.
Não que eles eram rejeitados, mas eles queriam fazer coisas mais subversivas, né? Coisas que não dava pra fazer.
É, isso, é verdade.
Ah, até porque tem um controle de qualidade Marvel, né? Tem um público ali, né?
Exato.
É, tipo, ah, que não seja friendly family só, né?
Isso. É aquele famoso querer tirar, ai, quadrinho é só coisa de criança, jogo é só coisa de criança. Eles fazem uma coisa com mais gore, mais coisa adulta mesmo.
Isso.
E o Spawn surgiu nisso e não tem nada, não tem nenhuma adaptação boa dele, tá ligado, cara? Isso eu fico.
Então, ó, eu não sei porque tem o Spawn do Play 1 que eu não joguei, tem do Play 2, tem do Game Boy, tem do Dreamcast.
Cara, o do Play 1 não joga não, é uma bosta.
Cara, o problema é que é assim, ó, eu imagino que quando você cria um herói um pouco overpower, dificulta pra você. Me fala um jogo do Superman bom.
Ah, tá, é, o Superman, ele é complicado.
Injustice.
Dele sozinho, sim.
Mas Injustice é uma
boa.
Mas ele sozinho é uma bosta, velho.
Então, mas tipo, cara, você cria um personagem tão overpower pra um universo que ele não vai funcionar pro outro, porque, cara, é um jogo de videogame, ele vai ter que ter uma fraqueza, ele tem que morrer.
O do Atari é bacana, que ele entra na cabine de telefone.
É verdade. Você tem que ficar voando com ele.
Ok, né? Cara, mas ó, até no voltando pro Spawn, até na hora que ele toma uns hits ali, não sai nada de sangue. Você morre se você tiver muita vontade de morrer, pra ver como é que é a arte da morte. Ele não distribui item nenhum, não tem tipo um frango no lixo, às vezes cai um símbolo dele ali pra ele pegar vida. Cara, o que ele tem de bonito, de bacana visualmente, ele é muito ruim tecnicamente, cara. É, fica aí meu desabafo, gente. Esse não foi tão bom quanto o de Celeste, mas...
Nossa, Ultracombo Terapia, né?
Cara, ninguém jogou esse jogo. Alguém jogou esse jogo aqui?
Não.
Não faço.
A única relação que eu tenho com o Spawn, além do péssimo filme live action que você citou e que é bacana, teve alguma série animada, eu tô procurando aqui, acho que foi a HBO que fez.
Cara,
que
era... teve.
E aí, a da HBO tinha bastante violência e sangue e tal, porque era pra mais 18, e aí era uma série bacana. Eu lembro de ter visto, já depois de um tempo, não assisti tudo.
Eu lembro que a animação dela era meio travada, não cheguei a assistir tudo também. Era aquelas animação bem travadona, meio pra baixo orçamento.
Era, não, na minha lembrança, deixa eu procurar aqui no YouTube, mas na minha lembrança era uma coisa quase ao nível daquele Batman série animada, que é relembrado até hoje, sabe?
Não, cara, não era não.
Bom, na minha lembrança, né? Vamos lá.
Vai por mim, não era não.
Mas é a única, o Spawn sempre foi esse personagem, eu vou dizer B, dos quadrinhos, assim, no sentido que eu não tá entre os principais, apesar de ter feito vários crossovers, né, com o próprio Batman e etc. Mas eu nunca joguei nada dele e assisti realmente nada dele. Então...
Só desculpa te interromper, o John Alexander, ele é o Violator, o violador, cara.
Violador, isso.
É, o Malebolge, que o Rafa falou, acho que é o nome do demônio.
É o demônio, é o chefão dele lá, é verdade.
É, isso,
ele não é de Satã direto, ele é de um outro demônio do inferno.
Isso, né, as coisas assim. Mas eu acho que o Spawn, ele tentou, né? Não vamos dizer que ele não tentou. Tem filme, tem animação, tem os quadrinhos. Mas se ele é lembrado até hoje, ele fez certo sucesso, né?
Sim.
Com certeza. Ele só não conseguiu ser adaptado para outros lugares. E, porra, o nível de violência, de subversão, de conteúdo adulto que ele tem, para transferir para um jogo de Super Nintendo, fica complicado mesmo. Então, o máximo que eu podia fazer é isso. Um personagem que dá voadora e usa uma capa bacana. E é isso.
É triste.
Certo, eu tava tá passando aqui, o Floyd tava falando que a pessoa tinha que querer muito morrer. Esse cara aqui do long play, acho que quis muito mesmo, porque acabei de ver ele morrendo, cara. Pô,
olha,
a animação de morte é até bonitinha.
Ele tinha vontade, cara. Ele vira um bagulho verde, tá ligado?
É que é aquela energia dele, né?
Ah! Danza Augusto, nossa, que essa desafinada bonita, traz seu jogo, meu querido.
Caralho,
vamos animar essa
pagaça. Que susto, parecia o Freud adolescente agora.
Danza. Cara, vamos lá, vamos animação aqui, Danza. Agora o negócio
vamos
vai ficar bom.
Vamos falar de TechPix.
Vamos falar de coisa boa, vamos falar de adaptações de uma coisa bacana. Na verdade, eu não sei como é pra vocês, mas o jogo que eu vou trazer aqui tem muita relação com essa pegada Tokusatsu, os Metal Heroes, também a pegada meio nostálgica nos 90, que eu confesso que eu não... Os Tokusatsu que eu fui ver é só o subgênero lá do Power Rangers e tal. Mas eu quero trazer o jogo de Nintendinho do Soul Brain. Pra começar, dos meus consoles antigos, eu já falei que eu tive um Master System, mas eu também tive um Magic Computer PC-95. Não sabia que esse era o nome da época.
Uau!
Só chamava de Magic Computer, que era um teclado com entrada pra cartucho, de Dynavision, Nintendinho, afins, né?
Ok.
E foi por ele, eu mandei aí o link pra vocês, foi por ele que eu joguei Mega Man 2 e 3 clássicos, joguei esse Soul Brain, e fui descobrir alguns jogos nele. Ele tinha, tipo, um joguinho de tabuada, um joguinho de... Aparecer, sabe aquele negócio da topeira aparecer e você dá uma martelada?
É o Wacamole, né?
Isso, só que um Wacamole de teclado pra você aprender a digitar. Tipo, uma topeirinha com P, com D, com A, e você ir digitando pra aprender a digitar. Tinha coisas educativas e tinha entrada pra cartucho, e que funcionava cartucho Dynavision qualquer.
Onde você jogava tudo menos coisas educativas.
Não, eu joguei bastante, mas eu era péssimo pra digitar, né? Eu tinha, sei lá, 4 anos, 5 anos de idade. Mas eu joguei vários jogos, dentre eles o Soul Brain. Deixa eu pegar o nome dele certinho aqui, só pra não... É o Tokyo Shirei Soul Brain. Acho que vocês estão vendo aí o gameplay.
Sim,
na...
E eu tô achando maravilhoso. Toda aquela discussão que a gente falou de limitação de cores, eu não sei se é o personagem masculino ou feminino, porque é um vermelho azulado que tá no personagem. Ele fica brilhando quando ele anda.
Tem mais de um personagem, né, então?
Não, vê só. O Soul Brain, o Tokusatsu, né, a série Soul Brain, é uma série continuação de um Inspector, que também fez bastante sucesso, foi bastante popular.
Essa tem uma abertura maravilhosa.
É. E é dessas, tipo, super equipes de, sei lá, de detetives, de policiais no Japão, né? E no final do Inspector, a equipe vai pra Interpol, ou eles vão pra Europa, e aí o chefe de polícia, que eu esqueci o nome dele agora, ele não quis deixar o Japão sem nenhuma equipe de defesa, e aí cria a super equipe de resgate Soul Brain. Deixa eu, o nome em português ficou esse, se não me engano. É, super equipe de resgate Soul Brain. O jogo é você controlar um dos personagens só, que é esse de roupinha azul, que eu tava com o nome aqui em algum lugar, e eu não achei mais, enfim.
Roupinha azul, que parece muito a menina de roupa vermelha.
É, o Camargo, ele tá puxando o daltonismo do Marco, né? Porque eu tô falando, tem outro personagem? Porque ele falou, personagem vermelho, eu tô vendo um personagem azul.
Do Soul Brain, são três. É um robô, que ele é amarelo, e daí tem o cara e uma personagem feminina, que os dois vestem meio que uma armadura robótica. Ele azul e ela vermelha, que inclusive a roupa dela é bem pobre, que é a única que tem tecido. Ela tem umas partes de metal e tecido, que todo mundo faz um falso metal por cima.
Na série, era tipo uma equipe de resgate, como se fosse o amarelo é pra, sei lá, salvar alguém de um desmoronamento, a vermelha era meio que uma equipe médica, então ela tinha, sei lá, um respirador, coisas assim pra resgate, como se fosse ambulância, sabe? Sim. O outro era policial, como se fosse uma coisa assim, entendeu? E cada um tem sua especialidade, e no final descia a porrada em criaturas.
No final todo mundo chamava laser.
Isso. E no jogo, é um jogo super simples de pular e bater, também pular e dar soco, e que você também pode coletar umas, um alpha, um beta, uns negocinhos assim, que numa
são
combinação...
São três itens, né? É o quê?
Isso. Você tem combinações de alpha ou beta, e aí você juntando três dessas, você cria um robozinho que, quando você golpeia, ele dá algum... ele dá um tiro, ele faz alguma coisa, né? É um jogo que ele é muito complexo, porque se você para pensar, são, então, o quê? 8 combinações diferentes de robô, e elas realmente ajudam no combate, sabe? Além de que, quando você pega duas vezes, se você conseguir sobreviver com esse robozinho, você... e pegar a mesma combinação de novo, você equipa um riflezinho, um laser super poderoso que mata os chefes muito rápido.
O robozinho, só pra ilustrar, ele parece tipo aquela... vamos colocar entre aspas a Navy lá do Zelda, que fica no seu ombro ali.
É um dronezinho que fica tirando as coisas pra você.
É. Mas assim, eu jogando... eu não joguei não faz muito tempo. Joguei faz um ano ou dois esse jogo de novo. É um jogo que eu joguei com quando tinha 4, 5 anos de idade, né? Mas ele continua bem, vou dizer assim, jogabilidade, né? A gente falou do Spawn agora. Eu acho que é um jogo que ele funciona muito bem.
Esquece isso aí, não fala disso mais não, Danza.
O Danza, ele é desses aí, ele fica repuxando o jogo ruim pra ficar torturando a pessoa.
Não, que é isso. Mas ele é um jogo super simples nessa pegada. Os chefes, se você consegue pegar esse rifle, um rifle especial, é super fácil. É um rifle que que você demora 15 segundos pra perder quando você pega, e 15 segundos é suficiente de você matar chefes e tal. É legal também que a primeira fase é obrigatória, mas depois da primeira fase ele abre meio que 5 fases pra você jogar a ordem que você escolher, uma coisa meio Mega Man. Infelizmente não tem superpoderes que pode ser usado em um ou outro, são só uma ordem que você pode escolher pra jogar o jogo, né?
Já na pegada do Wild Guns, né? Que não faz, não importa a ordem dos fatores.
Isso, tipo isso, exatamente. Bem lembrado do Wild Guns. Inclusive, olha só, ele é feito pela Natsumi.
Olha aí, ó, grande Natsumi.
E a Natsumi também fez o Wild Guns, olha aí. Parabéns, foda.
Obrigado.
Mas porque eu disse na abertura lá, eu em algum momento eu mencionei que é um jogo que eu tenho uma super equipe no Japão, porque o jogo no Japão tem toda a pegada do Soul Brain, né, do Tokusatsu. Mas quando veio para os Estados Unidos, era naquela época que esse jogo vai pro mercado americano, ele tem outro nome, né? Então, eu mandei o link para vocês aí, do Shatterhand, que é o nome do jogo quando veio para cá pro mercado americano, que as pessoas conhecem mais por esse nome, que é um... Enquanto no Soul Brain você é um membro dessa super equipe de resgate, etc, etc, que nem tem equipe no jogo, então não importa. No Shatterhand você é um personagem policial qualquer, de óculos escuros e jaqueta. Depois de um acidente, teve seus braços partidos, você perdeu seus braços, mas aí substitui por próteses robóticas, então chupa essa Cyberpunk 2077. E aí você pode bater, porque na mecânica do jogo você pode dar um soco nos projéteis pra evitar e tal, né?
E por que no você jogou americano ou você jogou o japonês?
Eu joguei o japonês, eu joguei o Soul Brain.
Porque no americano ele pega um P, que é os powers, imagina, né? O point, sei lá.
Né?
No outro ele pega moeda,
isso.
Né?
Então, o que teve de mudança? Teve isso, o personagem mudou, né? Então é um carinha de jaquetinha e camisa preta no jogo americano. O P japonês virou uma moeda americana por qualquer motivo, não sei porquê. Os robôzinhos se mantêm. Agora, das 5 fases extras que tem, uma delas era num parque de diversões e você enfrentava 2 personagens femininas como o chefão. E por algum motivo na versão americana mudou e é tipo uma fase que tem um submarino lá e você enfrenta outro chefe. Tipo, fizeram outra música, outra coisa, sabe? Não sei exatamente.
Ah, cara, tinha lei na época que nos Estados Unidos que você não poderia estar batendo em mulher em jogos. Tipo...
Pode ser isso,
Mas você base, eu tô vendo o cara bater em robô aqui, velho.
Não,
robô não tem gênero. Mas tipo, a Poison, que a gente falou, personagem trans e tal, em outro cast, ela só é uma personagem trans porque não podia explicitamente estar batendo mulheres. Então meio que se fosse trans, valeria, digamos assim.
Isso,
As coisas erradas datadas da época.
Na ficha da Poison, tem o personagem... Não, do Poison, enfim. Tinha um personagem assim, o sexo masculino.
É da Poison, Poison.
Tinha o personagem, tipo, tinha lá o gênero justamente pra passar por essa lei, né, enfim.
É tipo matar nazista, né? Matar nazista, matar humano não pode, mas nazista...
Nazista não tem problema, ixi.
No jogo hoje, americano também...
Mas essa regra, até hoje, se tiver nazista, pode matar, não tem problema não.
Eu tô vendo aqui, a gente vai estar no post isso, tá? A comparação do japonês é tenso, que é idêntico, não muda nada.
Sim.
Mas, cara, ó, vamos falar que eu imaginei que o cara tinha pelo menos aquelas arminhas, né? É só na porradinha, né?
E se você pegar... É porque, assim, ele é um tactical babá action com um robozinho, porque você tem que ficar cuidando dele. Qualquer coisa que ele encosta, ele pode morrer, esse robozinho drone. E o ideal é que ele não morra pra você conseguir pegar a arma especial no final, né? Como eu tava falando. E aí, no caso da versão americana, ele, em vez de pegar um rifle, ele fica com a armadura. O cheiro fica soltando os adugues, assim. Mas só. É porradinha, soco e essa arma especial que não conta, porque não é uma coisa fácil de encontrar.
É 2 botões que você tinha pra usar, né?
Mas assim, é um jogo que eu joguei muito e, de novo, aquela coisa que a gente fica chocado, né? Eu jogava isso a tarde inteira pra zerar. Quando zerava...
A gameplay completa aqui tem 30 minutos.
E os longplays desse jogo é tipo 30 minutos.
Não, mas vamos contar aqui, ó. Quando essas lives, esses walkthrough que a gente acha no YouTube, é editado. O cara morreu, lógico, né?
Não morreu.
Não dá. Esse tipo de jogo, ele...
Não, às vezes o cara é speedrunner, cara. Ele já tá acostumado,
A gente vinha de uma época, Camargo, que o personagem morrer era lucro pro dono do fliperama. Então, até ter esse mudança de pensamento de que no console de mesa não precisa morrer tanto, levou tempo, cara. Nintendinho ainda tá nessa época de morre que o máximo que você tem é um high score ali no final, né?
Verdade.
Cara, mas ó, parece que é muito bem fluidinho, cara. Mano, a movimentação dele é muito melhor que a do Spawn, tá ligado?
Isso tá bem melhor mesmo.
Esse jogo, ele saiu em 91 pra Nintendinho. Em 91 já tinha Super Nintendo, então é de
uma... Tinha Super Nintendo, né? Fim de... quer dizer, é o ápice da geração, né, cara? Que é onde sai tudo bom, né?
Pronto, é um jogo super simples, com uma pegada super direto ao ponto, assim, não tem nada demais. E com um personagem que eu não conhecia, essa é a parada. Pra mim, ele era um personagem de videogame. E pra eu encontrar esse jogo depois, que era um que eu jogava a tarde inteira e tal, eventualmente, sei lá, eu acho que o meu Magic Computer queimou em algum momento, não vou saber o que foi, e se perdeu no tempo, não sei onde ele está.
Foto do Magic Computer no Instagram e no post, cara. Eu lembro disso, mas... velho, Dance ressuscitou isso, eu não tive, mas eu lembro.
Ah, tu lembra desse console aí?
Lembro, o comercial dele, cara.
Ah, caralho. Eu encontrei aqui que ele foi vendido, acho que na Tailândia, na China, não sei, com um merchandise com o Jack Chan, nada a ver,
né? É, da Dynavision, né, cara?
Tinha toda essa pegada de cópia do Nintendinho, né?
Pô, e tinha umas paradas aqui, nossa, que eu tô vendo, uma parada de gravidade no jogo, gravidade vai pro teto, pô, gravidade...
Nossa, sim, bem lembrado.
Nossa, tem umas mecânicas tensas aqui, velho.
No vídeo que eu mandei aí, se ouvinte, você que tá ouvindo...
12 minutos, 11 minutos.
É, 9:58 é um tempo que o jogo já vira uma parte vertical, né, que você tem que subir verticalmente, com aquelas gradezinhas estilo Super Mario World, sabe, tipo, de você se pendurar e tal, e até mostra uma mecânica que você pode usar o robozinho, como se fosse um jetpack pra subir, assim, se elevar, né, e tipo, você e se pendura nele e consegue voar um pouco, e também tem isso, na mesma fase, logo depois vocês estão falando aí, 12 minutos, tem uma parte de gravidade, que dava um nó na minha cabeça na época de criança, mas que funciona, é um jogo que realmente funciona, bem feitinho, bem redondinho, assim, e que, infelizmente, né, com o mercado já saturado, eu acho, de jogos de plataforma, etc, não fez seu grande sucesso, mas me marcou, e eu acho que marcou alguém, com certeza alguém que tá ouvindo, ou conhece pelo menos o Soul Brain, ou vai conhecer esse jogo também.
Você nunca jogou, não,
e até imagino que você, Dan, demorou pra achar esse jogo, porque como é que você, em sua sã consciência, vai achar Tokyo Shirei Soul Brain no YouTube, no Google, né?
O problema é esse, que quando eu fui procurar o Magic Computer, eventualmente quando eu descobri o poder da internet, fui procurar sobre esse console antigo, eu descobri que é uma cópia de Nintendinho, ou seja, fudeu, né? Porque se ele tivesse jogos específicos...
Tinha Duck Hunt, Dan? Tinha lugar pra pistolinha?
Eu acho que tinha, é porque eu só tive o controlezinho parecia um de Mega Drive.
Não, porque o controle, a pistola era joystick também, né? Era uma...
É, era o mesmo encaixe, só que daí ela era uma pistola...
Era o mesmo encaixe.
Que lia o pixel na tela, só isso.
Podia jogar Duck Hunt.
É porque eu não tive o pistolinha, eu tive só um, eu tive dois controles eventualmente, em algum momento eu não sei como, mas eu tinha dois controles desse console muito específico e dava pra jogar, tinha um jogo de basquete que dava pra dois, era legal.
Eu não lembro, mas acho que eu tinha um que tinha uma cutscene na hora da cesta quando era bonita, eu jogava um de basquete do NES, velho, que na hora de fazer uma cesta, o cara tipo, cortava assim uma cutscene, o cara enterrando de costas, muito da hora.
Porra, Floyd, qual é o nome desse jogo? É esse jogo que eu jogava.
Ah, velho, eu vou descobrir.
Descobre no Floyd.
É. Ó, eu tô vendo aqui, ele também tinha uma espécie de zapper, né, uma pistolinha também. Eu tô vendo aqui no, algumas imagens no Google Imagens. Mas é, um console, o tecladozinho, ele tinha até umas funções de você programar coisas no... Tô vendo aqui, GBASIC, FBASIC, tinha coisas pra você aprender a programar e tal. Ele tinha um cartucho de memória RAM pra você colocar e você tipo como se fosse uma memória RAM expansiva, sabe? Dentro do... Ele vinha com esse cartuchozinho branco.
Caralho!
Mas eu nunca usei porque, né, não fazia ideia. Não tinha jogo, então pra que serve esse cartucho? Pra jogar fora. Mas é bacana. Na verdade, menos sobre console e mais sobre jogo. Soul Brain é um desses jogos que se eu pegar hoje pra jogar é muito massa, de verdade, assim. Joguinho super simples. A música é bacana, não sei se vocês estão ouvindo a música, mas é um... Aquelas músicas 8-bits, assim, super legais. O pixel art funciona. Os chefes são... A arma especial que eu disse é bem desbalanceada, mas ainda assim consegue ser divertido, porque as fases são difíceis apesar desse especial, sabe? Eu acho que... E tem fases variadas, como vocês viram. Tem gravidade, tem fase da água, tem vários robôs diferentes, então a variabilidade de você ver o que os outros robôs fazem e tal. Então, tanto Shatterhand quanto Soul Brain são jogos bacanas pra você aí que jogou relembrar e quem não jogou, conhecer.
Olha aí.
Cara, pior que a gente começou o cast falando sobre jogos que fazem estilo retrô, né, pra dar essa homenagem. A primeira coisa que eu bati o olho aqui, eu pensei no Oniken.
Boa!
Da Joy Masher.
Sim, sim.
Cara, o gráfico de personagem e cenário é muito parecido com ele. A jogabilidade nem tanto, que o Oniken é muito mais frenético, estilo Ninja Gaiden, mas a parte de gráfico, de cenário e de personagem é muito parecido com o Oniken, cara. É a referência que me bateu na cabeça na hora.
É, com certeza. É bem essa pegada mesmo. Então, essa paleta de cores, né, tipo...
Mas é bastante colorido. Mas o azul e pro laranja, é bem isso.
Isso.
Olha aí, Soul Brain, então, pô, belo jogo, hein? Só eu decepcionando aqui, mas não vamos nos contentar, porque Agora vem a decepção maior. Rafa, mentira. Rafa, Rafa não. Rafa jogou no seguro, velho. Rafa, fala aí o que você trouxe pra gente, meu querido.
Eu trouxe aqui um que ninguém conhece, que é Mega Man. Opa, quer dizer, não é Mega Man, não.
É o Ferro e Fogo?
É o 20XX.
É o Ferro e Fogo Mega Man? É o puro aço?
Ouvinte, é o puro aço.
É o Ferro e Fogo?
É a Ferro e Fogo, não é o Ferro e Fogo. É tipo aquela música do Zezé de Camargo Luciano.
Caralho, velho. Da então onde tá bom, veio, né? Isso? É.
A Ferro e Fogo não dá, vocês nunca ouviram essa música? Não. Meu Deus.
Léo, Ferro e Fogo. É.
Caralho, não, pera aí.
Se nada faz doer, como está doendo em mim? A ferro e fogo não dá. Com tanta indiferença, vendo a vida passar. Tropeços e tropeços, pedras no meu caminho. Foi só um jogo de azar.
Você coloca no YouTube, a Ferro e Fogo, daí aparece Zé de Camargo Luciano, Mega Man, logo embaixo.
É, Camargo, eu sei que música é essa e eu vou dormir pensando nela, porque é dessas músicas que não vai me abandonar por um tempo. Obrigado por isso.
Cara, Mega Man e Zé de Camargo Luciano tem tudo a ver.
Ferro e Fogo não dá. Desculpa, pode continuar.
Puta merda!
Tá tanta diferença, vem a vida passar.
Ah, velho, não!
Ai, meu Deus, já vai estar tocando de fundo isso. É. Cara, então, o 20XX, ou 20X, que tá falando no bom português, né? É um joguinho indie, que foi lançado pelo estúdio Battery Staple Games, né? Que é um estúdio britânico, que eu tava vendo aqui o que eles já lançaram, só tem esse jogo, né? Vai ter a continuação, que é 30XX, e tem um aqui que é Jamestown Legends, esse aqui eu não conheço. Parece um joguinho desses de gerenciamento mobile, tá ligado? Tipo um Clash of Clans da vida, essas coisas.
Uhum.
E a premissa do jogo é bem simples, né? É um joguinho de plataforma estilo Mega Man. Cópia mesmo, sabe? Bem parecido. A inspiração aí é clara. Inclusive nos protagonistas, você vê.
Não, eu não chamo de inspiração, não, Rafa.
Cara, eu adorei que o visual deles parece muito Mega Man Network. Uma coisa meio Mega Man mais futuristinha.
É, me lembrou. A inspiração aqui, pra mim, é clara que é do Mega Man X, né? Não é nem dos Mega Man clássicos. Tá bem Mega Man X aqui, né?
Uhum. Quem assistiu o anime, principalmente, nem tanto o jogo, mas o anime do Network, a protagonista e o cara da marreta é muito visual de Netwire, cara. Dá até vontade de pegar um V-Pet e ficar jogando de novo.
Então você já vê a inspiração clássica do Mega Man, você já vê pelos protagonistas, né? Que é a Nina, que é a garotinha de azul, e o Ace, que é o garotinho de vermelho, que é a Nina, ela atira e o Ace, ele usa uma espada. Mega Man Zero? Né?
É o Zero.
Sim, totalmente.
Se fosse um escudinho, ia falar do Proto Man ainda.
Só que uma coisa que pra mim não ficou claro, que eu tava pesquisando aqui, é se eles são androides mesmo, como o Mega Man e o Zero, ou se são só adolescentes de armadura. Isso pra mim não está claro.
Isso faz toda a diferença.
Realmente eles têm essa estética aí do Mega Man, isso daí é inegável.
Uhum.
E o que ele tem, apesar de ser bastante esperado, o que ele tem de diferente do Mega Man é que ele tem elementos roguelike. Ou seja, todas as fases que você for jogar não vão ser iguais às outras que você jogou. Você morreu, voltou pro hub, né? Perdeu tudo aquilo que você conquistou, os poderes de chefe, essas coisas. Apesar de você poder comprar umas melhorias que vão ficar com o teu personagem, são as melhorias permanentes, né? Você vai arranjando chips, né? Que já é um chip de sistema, atualização de sistema, um negócio desse. Na fase, aí quando você volta pra esse hub, você pode comprar as melhorias permanentes, né? Mas o resto que você consegue, tipo, poder de chefe, né? Que você pode escolher depois que derrota ele. Você perde equipamentos que você consegue durante a fase também. Daí é um roguelike bem...
Nossa, eu ia ficar muito puto jogando esse jogo, porque você se mata pra pegar o chefe, ganhou o poder, daí perder porque morreu, cara, eu morro espirrando.
Exato, ah, não, mas foi o que aconteceu. Jogando ele ontem, assim, eu consegui derrotar 3 chefes. Aí o quarto chefe, que era um chefe que eu já tinha derrotado de primeira antes, eu morri pra ele. Eu, porra, meu irmão. Fiquei muito puto. Aí eu não joguei mais. Cara, mas o jogo, ele é bem divertido, essa estética de Mega Man dele. Não só o visual, né, que lembrando do Mega Man X, mas como o level design das fases mesmo, que essa geração procedural funciona muito bem, né? Mesmo assim, se você tiver numa fase que você tá reconhecendo o mapa, mesmo assim eles mudam os inimigos de posição. Então é sempre um desafio novo cada vez que você joga, né? Aí é aquele lance. Chegou no final da fase, tem aquela portinha, né? Que você abre. Aí que tem outra porta no final que vai ter o chefe, cara.
Que é o
cara.
Loading do chefe, né?
Tem o boss, sobe a barrinha de vida.
Isso, é o loading do chefe. É Mega Man total, cara. Por isso que me pegou muito, que eu gosto muito do... O Mega Man clássico, eu não tive muito contato com o clássico, mas Mega Man X eu joguei bastante. É, principalmente Mega Man X6, né? Então isso daí me pegou não só pela nostalgia, né? Mas como é um jogo também muito divertido, né?
É, eu gosto desses jogos que ele não esconde a referência, né? O 2000XX é o ano que se passa as histórias do Mega Man, né? Então...
Sim, inclusive a tela de abertura dele, tipo assim...
Ela fala quando você abre o jogo,
é igualzinha do Mega Man 2.
Cara, no hub aqui, no hub tem dois doutores, um magrelo e um gordinho também.
É, então. Ele sabe o que tá fazendo e tá fazendo muito bem.
Mas, Rafa.
Diga aí, Flávio.
Eu sou obrigado aqui, minha função aqui nesse cast é gerar um pouco da discórdia.
É claro, porque você trouxe o pior jogo, né? Mas pode falar.
Sim.
Você não fica satisfeito.
Mas o quão depois de Mario No. 9 esse jogo saiu?
Cara, o Mario No. 9, eu não lembro quando é que ele saiu. É verdade, mas é tipo assim, esse jogo, ele saiu em acesso antecipado em 2014, né, e lançado de vez em 2016. É, primariamente pra PC, mas também tem no PS4, Xbox One e Nintendo Switch.
Tá, mesmo Mario No. 9 também é de 2016. Então, cara...
Sim, o lançamento dele foi em 2016 também.
O Inafune cobrou uma puta grana pra entregar um jogo mal feito, fazendo um Kickstarter, sendo que podia entregar um jogo legal... Índia, assim, né?
Mas assim, vai, pra ser justo, agora fazendo assim no advogado do Diabo, quer dizer, do Inafune, esse jogo é diferente, ele é roguelite.
Por,
né?
Isso que ele é bom.
É, não, isso aí é outra coisa.
Não, não muda, né, velho?
É porque se fosse igual, ia ser ruim, mano.
Eu acho que ele ser roguelike dá mais trabalho ainda.
Sim.
Ou não, né?
Como não, Danz?
Não, mas, tipo, ele podia ser ruim ou bom, independente do ser...
É que você tem que garantir que todas as telas que virão são boas. Imagine o range de fases que você tem que criar pra garantir isso.
Não, então, mas a gente não jogou, então talvez o Rafa possa dizer, mas assim, como um roguelite... ou like, enfim, por padrão, você não pode ficar prezando pelo level design sempre, né? Porque é justamente isso que tu falou. Não vai acontecer várias vezes ele não funcionar. E, por exemplo, eu tô vendo aqui, Rafa, não sei se tu chegou a jogar, mas ele tem co-op.
Sim,
co-op pra você jogar.
Tem um co-op, aí é aquele lance, né? Ficar um com a Nino ou outro com esse, né? Mas eu não cheguei a jogar ele em multiplayer, não.
É, como é que funcionaria? Tipo, os dois não podem avançar da mesma
ele
tela?
Saiu pela... Eu consegui ele como jogo grátis da Epic. Não sei quem mais aqui tem, né? Então a gente pode jogar junto
com o jogo. Vai ser muito com os jogos da Epic.
Acredito que é mais um dos que eu peguei da Epic e nunca joguei.
É, deve ser também, hein?
Eu faço uma coleção enorme de jogos da Epic de graça.
Sim, eu joguei ele assim. Eu tava vendo. Pô, vamos jogar de plataforma? Pô, esse jogo aqui é plataforma, vamos... Baixa, é Epic salvando vidas aí.
Casou.
Celeste também eu joguei por causa da Epic, né?
Não, cara. E ele é muito... Cara, tipo, além de todo esse design, ele é muito bonito, cara. Tipo, eu vou arriscar. Eu cheguei a jogar o último Mega Man na BGS. Ele é bonito do nível que eu não sei se o Mega Man 11 é tão bonito assim, velho.
A arte é outra. Essa animação desse aqui, ele lembra um pouco aquele... Como é o nome daquele MOBA?
Awesome Nauts,
isso, obrigado.
Sim, lembra um pouquinho Awesome Nauts mesmo.
É, ele é mais nessa pegada. Eu acho que o Mega Man 11 é... Eu não sei se ele tenta emular um 3D, porque esse aqui é um...
Não, o Mega Man 11, ele é 3D com câmera 2D.
Ele tenta lembrar muito os jogos antigos do Mega Man, até no estilo gráfico também, né? E é difícil pra caralho.
É porque o Mega Man clássico, ele até o 10, o 9 e o 10 que saíram bem depois, os caras ainda fizeram com os gráficos de Nintendinho, né?
Sim.
Aqui é outro ponto. Isso é muito mais X do que clássico, até as mecânicas, né? Você pode carregar o tiro, tem um pulo na parede, tem tudo que o Mega Man X tem, né? E tem alguns elementos que eu tô vendo aqui, por exemplo. Como é que é, Rafa? Tem um meio que você pode pegar HP de umas maquininhas verdes espalhadas pelo cenário, né?
Tem lojas no cenário,
isso,
né?
Tem loja.
Isso, essas coisas é verde, né? São lojinhas mesmo de cenário, né? Que você junta pela moeda comum do jogo, que são essas porcas, né?
Uhum.
Que você também perde quando morre. O chip não, o chip que você pode comprar as melhorias permanentes e alguns itens pra você já começar a fase também. Isso daí você morreu, você continua com eles, né? Que é pra você ser usado basicamente fora do jogo, né? Só ali no hub.
Agora, me tira outra dúvida. É porque eu vi que quando você terminar a fase, enfrentar um chefão, ele dá três opções de chefe pra você seguir, né? E vai pra outro ambiente, tal, com outro bioma, etc. Qual o objetivo? Tipo, são 8 chefes? Como é que o jogo tem um fim? Sabe dizer esse tipo de coisa? Tipo, a gente foi feito o Dr. Willy no final, Sigma, sei lá.
Então, e, algum equivalente. Isso, infelizmente, eu vou ficar te devendo, que eu realmente não consegui chegar muito longe nele, né?
Mas, próxima live do Rafa, ele vai terminar.
pela pesquisa que eu fiz, sim, ele tem um final, né? Mas aí você vai enfrentando chefes assim, tipo, aleatoriamente. Como você viu aí, você só escolhe a fase depois que você termina a que você passou, né? Então, tipo, se você morrer, caralho, e voltar do início, você vai ter umas outras escolhas de fase. Então não é bem linear. Vai
ser você passou, você passou.
É procedural, até a sua escolha de fase, ela é aleatória.
Não, vai no vídeo que mandaram aí no Telegram, nos 40 minutos. É literalmente você lutando contra o Dr. Willy. O magrelinho que tá no hub lá, ele tá numa máquina gigante.
Olha aí,
nossa, meu. Nossa. Cara, mas é interessante porque, meu, ele pegou esse ambiente de jogo, que é um pouco, vamos colocar assim, saturado, e deu uma nova jogabilidade, né? Nessa parada do roguelike. Sim. Eu não sabia que era. Me despertou interesse, Rafa, tá? Se quiser fazer um co-op aí, que eu não entendo como é que funcionaria um co-op nesse jogo, porque a tela é dinâmica, assim, tipo, o personagem se moveu 1 centímetro, a tela anda 1 centímetro, praticamente.
É, mas a tela é independente pra cada jogador, pelo menos no co-op online. Não sei se tem co-op mesmo local.
Local acho que não tem,
mas,
não.
Mas cada um, tá ligado? Tipo, tu tá lá atrás na fase e eu tô lá...
Aliás,
na...
não, tem local sim, porque quando eu tava vendo lá os lances do controle pra poder... Eu tive que fazer um remapeamento pra poder jogar no controle do PS4, e ali tinha, tipo, controles player 1, controles player 2, então tem co-op local também.
Olha aí. Eu não sei como funciona, mas o online, pelo que eu tô vendo aqui, cada um tem a sua... Cada um tá jogando o seu jogo, né? Na mesma fase, então dá pra você jogar. Como tu falou, né, Fábio? Porque se fosse os dois juntos...
Não, é inviável. Tem que
controlar muito aquela coisa de... É. Não, vem, não, pera, tem um negócio aqui, aí você tem que esperar. É um
clássico de beat'em up, né?
É, isso. Tem um negócio pra pegar, tem um negócio pra pegar, e o cara passa no gol, né? Tipo.
Mas não há uma coisa que... Um detalhe interessante sobre esse jogo é que ele não se leva tão a sério como o Mega Man, né? Tem a história bobinha, né? Que o Ace e a Nina são convocados pelo doutor lá porque os robôs lá estão malucos. Pegou um vírus, um negócio deles, estão malucos, eles têm que ir lá pra poder acabar com isso. Mas assim, tem muita coisa de comédia, tipo, quando... Se você termina, tu morre. Aí vem assim, a comentário... tem uma coisa ali no canto, tipo assim, a comentário maldoso, um negócio desse, tá escrito assim. Aí fala, pô, você fez muito bem, só que ao contrário. Aí embaixo, departamento de fracassos, tá? Aí sempre tem um comentário assim.
Aí, ó.
pra sacanear o jogador porque morreu. Eu acho assim.
Elevando sua baixa estima sempre.
Cara, mas ó, meu, eu tô básico porque ele é bonito pra caralho esse jogo, né, velho?
Sim, é muito. Bem bonito, cara. Muito bonito.
O foda é que o que tá no tá certo que tem todo um backlog aí da parada do Mighty No. 9. Que o que é o famoso é o Marina Bernani. Que
sim. Sim. Foi aquele Kickstarter por ano, né? Ficou no Kickstarter.
Mas ele
por
é famoso
ano.
Pelos motivos errados.
Ele é famoso pelo que ele fez, né? Tipo Kojima.
Kojima.
Aí ficou, não, agora vamos conseguir. Aí falar, até batemos uma meta, vamos botar coisa nova e tal. Aí botava coisa nova e ficou...
Já que a Capcom não tava fazendo Mega Man, né? Eu vou fazer, eu sou o criador dessa porra, mas aí deu ruim. Engraçado que depois a Capcom fez os Legacy Collection, né? Tanto o X quanto o clássico, até aquele Mega Man Zero também teve no Legacy Collection. E nesse meio tempo ela percebeu que a galera queria mais Mega Man de fato e fez o 11, né?
Fez o 11.
Depois de fazer um 9, 10 pixelado de novo,
Eu ainda não cheguei a jogar o 11, cara, quero muito, mas...
É legal, é legal, e tem umas mecânicas novas, assim, que... Mega Man clássico, né, muito mais...
O valor dele ainda não se paga pra mim, cara.
O que a gente quer é o Mega Man dedo duro, né, o Mega Man X9, isso que a gente quer.
Puta que pariu!
Nunca apareceu esse daí, todo mundo querendo fazer a piada, esse não, jogo não sai velho. Nunca.
Não, mas assim, tem um... Falando em Mega Man, agora virou um cast de Mega Man, foda-se. Tem uma série, um jogo da série Mega Man que eu curto pra caramba, que é aquele Mega Man Battle Network, que... Não sei se vocês jogaram, que era um jogo de...
Sim, que eu falei do anime, ele veio pro Brasil como Net Warhorse.
Ah, pronto. Não sabia. Eu sei que tinha um anime, eu só não sabia como é que era o nome dele. Ele tinha uma pegada bacana e é um tipo de jogo que, sei lá, a Capcom deixou de fazer e talvez se tiver um collection desse daí, eu vou querer jogar. Mas esse aqui também, Rafa, valeu pela lembrança. Eu já tinha ouvido falar dele e agora me fez lembrar que vai sair até a sequência, né? O 30XX, né?
Isso, tá programado pra esse ano mesmo.
Eu ainda tô pasmo que esse jogo não tá em holofortes, assim, cara. Tipo, do nível de um monte de jogo... Ele é tecnicamente um jogo indie, né?
Sim.
Então, porra, tem um monte de indie ruim que tá no holofortes aí e esses... Cara, eu achei muito honesto, eu tô impressionado pra caralho com esse jogo.
É porque tem muito jogo, foda, tem muito jogo hoje em dia. Aí não tem como... Tem que sempre ter uma curadoria pra a gente não perder jogos tipo esse, velho. É foda. É
seguir tudo, né, velho? Não, mas, cara, inclusive essas lojas, vamos dizer que o Rafa escutou a Epic, né? Mas um monte dessas lojas aí não indica indicam essas coisas, cara. Indicam ou as mesmas coisas, ou sei lá, velho.
Não, mais ou menos. Tipo, esse jogo só tá aqui no cast e o Rafa só jogou porque ele veio de graça numa loja, sabe?
Sim, cara.
Então, é o jeito, é o único jeito. É porque tem muito jogo.
Agora, pô. Candidatos Kart, velho. R$1,99 na Steam, todo mundo sabe o que que é. Tá o Bolsonaro na capa ali com outro candidato, que não sei. Porra, velho. Nunca nem me interessei, mas, cara, tá lá sempre no top de vendas da Steam. Isso eles indicam. Caralho. Maurício Steam, eu quero um memorando na minha mesa segunda, velho.
É porque essa pegada do o que as pessoas mais estão comprando, assistindo na Netflix, enfim, acaba gerando essa coisa do, sabe, dizem assim, ah, será que El-chan realmente era muito bom nos anos 90 ou porque ele tava em todos os programas de TV?
Vamos falar,
né,
sobre El-chan, velho.
Não, vamos falar sobre o jacaré. Era sobre o que fazia o jogo ser mais vendido, entendeu?
O jacaré do El-chan, hoje em dia, na verdade, desde 2016, ele mora no Canadá e ele é ator lá.
Ele é ator lá pra uma agência
o jacaré, né? O engraçado é que
da turma do Didi pro Canadá.
Com as polêmicas recentes sobre vacinação do Bolsonaro, ele, não, galera, eu não tomei vacina não, tá? Já sou jacaré faz tempo. Ele falou uma coisa assim.
Melhor jacaré ever.
Então o que? A gente vai se comprometer a jogar em live ou nem?
Eu me comprometo, hein? Pra... Jogo qualquer um desses quatro, velho.
É jogar Spawn em live.
Menos o Spawn. Jogo os três.
Olha, eu já joguei o Mini Ghost em live, então...
Não, eu jogo Spawn em live, cara, eu jogo, eu faço essa.
Faça esse sacrifício, tome pelo time.
Eu sou tão comprometido que eu fiz antes do cast.
Não, vou gravar Spawn em live, assim que sair o cast, a minha próxima live será de Spawn, e a gente vai notificar no Instagram direitinho.
Cara, ó o pesar na voz do Fone, vocês estão sentindo? Eu sinto pena.
A voz da derrota.
Passo pra vocês, muitos ouvintes. Subam um hashtag Floyd, não precisa. Olha aí, ó. Três ótimas indicações e a minha aqui, olha que maravilha.
Pô, não, mas... Não, vou dizer, não, Spawn é legal, Spawn parece bacana, eu vou jogar Spawn. Mentira, vou não,
tá doido. Já vai jogar Spawn, joga Spawn.
Não, Spawn é bonito.
Ele
legal,
é bonito, ele é legal, ele é bonito. Quando você não joga, ele é legal.
É, ele é um ótimo vídeo no YouTube.
Ótimo, isso aí mesmo, Camargo. Mas, galera, espero que tenham gostado, agradeço muito aos que ficaram até aqui. É, conte pra gente também aqueles jogos que parece que só vocês jogaram de plataforma 2D ali. Vamos ver se a gente conseguiu jogar também, senão a gente joga junto também, te dá um jeito. É, e divide as frustrações, se forem no caso. Mas é isso aí, galera. Pô, muito obrigado mesmo por estarem aqui. Então, Camargo, Danz, Rafa, muito obrigado pela participação, pela companhia, por mais uma terapia aqui, velho.
Mais uma.
Obrigado você, Fone.
E no mais é isso, galera, muito obrigado, até semana que vem, tchau.
Valeu.
Alguém quer ser o primeiro? Vou dar essa vez aqui porque eu não programei nada.
Segue a pauta.
Então tá bom, não tem pauta.
Então tá, acabou aqui, acabou o cast, bora. Vai.
Falta na mão.
Pô, 69 já passou, esse é o 71,
opa.
Gente.
Opa!
Ah, agora eu tô oriçado. Demorei pra
chegar. Então se não me chegou na puberdade.
Não, agora eu cheguei, fui no Boston Medical Group,
depois
meu irmão, vocês estão fodidos.
Depois do 69, já era,
isso,
né?
Isso pode ser uma boa coisa.
Tá usando o João Tex, é feito retardante, né? Tá certo.
Deixa o pau mongol, né?
Pau mongol é foda.
Este podcast foi editado por Léo Oliveira.